RFI Convida. Priscila Barbosa é cantora, comunicadora e mestranda em História da Arte na Universidade de Barcelona, na Espanha, onde ela desenvolve um projeto sobre a produção musical brasileira na diáspora. Em Barcelona, ela também coordena o projeto cultural Más Allá de la Bossa Nova, que em português quer dizer para além da bossa nova. Esse projeto visa superar os clichês e mostrar ao público internacional a diversidade da música brasileira. Priscila Barbosa veio a Paris para dar um concerto e fazer uma palestra sobre esse tema, focados principalmente nas contribuições femininas e afrodescendentes na música brasileira. Bem-vinda à RFI, Priscila.
Muito obrigada, Adriana. Muito feliz de estar aqui com vocês.
Priscila, há quanto tempo você desenvolve esse projeto cultural em Barcelona?
O projeto já vai completar 3 anos, mas, na verdade, ele é fruto de uma observação que eu fazia trabalhando como cantora. Quando eu estava nessa prática, eu observava o público, né? O que o público pedia. Começou a me incomodar. O que, que eles conhecem dessa música brasileira? Não é que me incomodava, me chamava a atenção. E o Más Allá de la Bossa Nova nasceu dessas observações, né? De ampliar um pouco, né, o espectro de conhecimento acerca da música brasileira.
O público lá de Barcelona, o que, que eles conhecem da
Bossa
música?
Bossa Nova.
Só?
Não só, tem gente que conhece mais, claro, tem gente que conhece outras coisas. Mas, claro, a música brasileira é mais. E quando eu cantava dentro do meu repertório, eu sempre explorava outras coisas. E as pessoas gostavam dessas outras coisas, que não eram tão famosas. Então foi aí que eu comecei a pensar, puxa vida, como trazer isso? E eu fui abordar a questão da música, a raiz afro na música brasileira, a invisibilidade que ainda tem da produção musical feminina e também a questão anterior à bossa nova. Um trabalho bem de história mesmo, né, que é a minha formação.
Onde que você dá visibilidade a esse mais da música brasileira na Espanha?
Uau, por meio dos programas de rádio. Começou com os cursos, palestras, e logo foi para a rádio. E na rádio, nesse processo, né, eu comecei com uma curadoria muito focada realmente na música brasileira produzida no Brasil. Mas com 4 programas, já me veio assim uma eureka. E aí eu falei, não, peraí. Tem um monte de gente que está produzindo aqui. Eu vou tocar a música desses músicos. E quando me veio essa inspiração, né, esse insight, abriu uma porta enorme diante dos meus olhos. Eu falei, não, eu vou me especializar nisso, no programa de rádio. E aí a coisa ganhou um corpo que eu nem imaginava.
E agora você está tentando ampliar ainda mais para a Europa? Esse é o objetivo dessa vinda a Paris?
Esse é o objetivo dessa vinda a Paris. Na verdade, o programa, ele é transmitido, né, pela Rádio Corbera, lá na Espanha. Eu gravo o programa em espanhol, mas eu também tenho já 2 temporadas de programas que foram transmitidos no Brasil, em português, pela Rádio da Universidade Federal de São Carlos. Sempre fazendo a curadoria dessa música que é produzida pela diáspora brasileira.
E qual é o universo dessas músicas que você toca, que é o universo da sua pesquisa? Qual é o diferencial dessa música produzida pela diáspora em relação à música produzida no território brasileiro?
Boa pergunta essa. Eu tenho observado nas conversas, nas entrevistas com os músicos, né, que tem uma série de temáticas que são abordadas com esse olhar de quem está de fora. Hoje, quando o governo brasileiro, né, o Ministério da Cultura fala de internacionalização da cultura brasileira, eu fico me questionando, né, mas peraí, de que internacionalização da cultura brasileira está sendo falado pelo Ministério da Cultura? Porque isso já existe e há bastante tempo.
Em termos de estilo, de gênero, de ritmo, é também diferente?
Muitos desses artistas, não só os músicos, acabam levando essa cultura brasileira de uma forma muito integrada. Você viver fora do Brasil e falar do Brasil já gera um deslocamento que é diferente, né? Por isso que eu fico me perguntando, né, como é que a gente poderia mostrar isso para o Brasil, inclusive. Olha, tem muita coisa boa.
Você poderia dar alguns exemplos, assim, de nomes?
Claro, vou dar um exemplo daqui da França, o Márcio Faraco.
Que a gente já entrevistou aqui,
sim,
que justamente reclama da falta de visibilidade desse trabalho aqui no Brasil.
Exato. Tem os músicos que não chegaram ainda nas plataformas de streaming, mas estão fazendo esse trabalho de divulgação da cultura brasileira
nos
de alguma forma.
Nos restaurantes, nos bares, nas ruas.
Nos teatros também, né? Porque a gente às vezes fica muito fechado nesse tipo de trabalho, que é um trabalho importante para o músico, né? Para o dia a dia, para o ganha-pão.
A sobrevivência.
Exato. Mas tem gente que está indo além disso. O que que esses brasileiros estão fazendo? Uma fusão.
Legal, muita coisa para ser descoberta e que você divulga, então, nesse projeto. E agora, falando da parte do seu trabalho mais focada, principalmente nas contribuições femininas, que nomes e contribuições você destacaria?
Uau, eu estou aqui para falar disso, né, também. Para falar e para cantar.
Aí não é só a diáspora, né?
Aí são as nossas raízes mesmo, né? Qual é a contribuição das mulheres negras dentro da produção musical brasileira? Produção essa que acaba sendo invisibilizada por conta desse racismo estrutural. Eu digo estrutural e estruturante. Eu trago aqui, por exemplo, a voz e a memória de uma artista que está com quase 90 anos, que é a Laide Costa, e que só recentemente acabou recebendo aí uma reparação histórica, por assim dizer, porque a contribuição dela para a Bossa Nova foi excepcional e ela foi invisibilizada. Falo, por exemplo, da Clementina de Jesus, que foi esse farol que, descoberta aos 60 anos pelo Hermínio Belo de Carvalho, ela ganha um protagonismo numa época onde só se falava de MPB, Bossa Nova, ou então a música da Jovem Guarda, Iê, Iê, Iê. Ela furou um esquema. Falo da Leni Andrade, da Dolores Duran.
Mas, por exemplo, todos esses nomes que você citou são nomes conhecidos. Imagina até que existam nomes que contribuíram também e que realmente nem chegaram a ser divulgados.
Sim. Tem uma que é muito conhecida no meio dos músicos, mas ela não teve, assim, tanta visibilidade. Mas ela é famosa entre os músicos, que é a Tânia Maria, que viveu aqui na França. Para falar de novo da França, tem a Maria Aparecida, que foi uma soprano importantíssima.
Essa, sim, foi bem invisibilizada.
Uau! Então, no Brasil, como ela optou por vir trabalhar, claro, um repertório de música operística, de música erudita, aqui ela teve uma projeção, ela fez, desenvolveu o trabalho dela, mas lá no Brasil ela foi completamente invisibilizada. Mas tem outras também que eu acho que, embora a gente até fale, né, como você disse, puxa, essas são conhecidas, mas ainda tem facetas do trabalho delas que precisam ser mais conhecidas. Por exemplo, a Amélia de Brandão Neri, que formou muito dos compositores que hoje tem entre 70, 80 anos ou um pouco menos, que muitos músicos citam a Amélia, por exemplo, Francis Raime, o Egberto Gismonti, o próprio Chico Buarque e outros citam, mas por que ela não aparece mais se ela foi tão importante na formação desses músicos, né? E ela tem composições. Tem muita coisa aí que não é falada, né?
Mas
não?
Que você está revelando nesses projetos baseados em Barcelona, mas que agora você tenta trazer para outros lugares da Europa, como aqui em Paris.
Sim, e até querendo me conectar com esses músicos que estão aqui também, para conversar com eles, para ouvir as histórias desses músicos também.
Muito obrigada, Priscila Barbosa.
Muito obrigada a você.